Parashá dessa semana, Parashá de Shoftim, uma Parashá que nos traz muitas leis, como a Parashá começa dizendo, Shoftim veShotrim titenecha vechol she'arecha, juízes e policiais colocarás em todas tuas portas, todas tuas entradas, se refere às entradas das cidades, Asher Hashem Elokecha noten lechar lishvatecha, que Deus teu Senhor te dá para as tuas tribos, Veshaftu et ha'am mishpat tzedek, e julgará o povo um julgamento justo. Na verdade, isso é uma explicação que nos trata sobre as leis que a gente deve, em cada cidade onde a gente mora, primeiro que nada, ter um sistema legal. Sistema legal, como já nos ensina Pirkei Avot, é o princípio básico para convívio, para uma coexistência saudável. Porque a voz nos ensina que simplesmente se não fosse pelas leis, um engoliria o outro. Simplesmente. Tem uma frase, um rabino Spector, um rabino que morava na Europa, ele falou uma vez uma frase muito interessante em relação a outro assunto, e ele comparou no contexto porque tinham perguntado, era sobre outro tema da Parashá, mas ele fez uma pergunta: por que os animais têm uma regra que um animal ele nunca devora alguém da mesma espécie? Os animais eles devoram outras espécies, mas os peixes cada um devora o menor, certo? Então é uma característica
menos humano, que é um animal inteligente que mata a própria espécie, né?
Só que não é um animal. O ser humano não é um animal.
Não.
Conforme a Torá, não é um animal. Há muitos que não são racionais, mas não é um animal. Contudo, o ser humano é homem. Deveria ser humano. Não usando o trocadilho nas palavras. Deveria ser um ser humano. Já ser humano. Mas não é, muitas vezes. De fato, então, a pessoa tem que ter uma lei simplesmente porque, senão um termina engolindo o outro. Literalmente. Essa característica, se bem os peixes são mais nobres, etc. e tal, mas o maior come o menor. E isso, doutora, por isso talvez nos deu na frente, não só para achar a mitzvah, de que tem leis de concorrência comercial, inclusive. De respeitar fronteiras. Se eu não posso abrir, tem uma quitanda na esquina, num bairro que tem 50 famílias, e vou abrir uma outra quitanda na metade do quarteirão. Por quê? Porque mal dá para nascer para uma, eu não posso abrir outra. Por quê? Porque eu vou atrapalhar, nenhum dos dois vai terminar tendo para nascer. Então não pode. Então, basicamente, esse conceito. Contudo, os cérebros dizem que cada um deve pôr juízes e policiais. Que qual a diferença? O juiz é quem faz a lei, o que faz o julgamento, e o policial que
cumpre a sentença.
Não, que cuida que a lei seja respeitada.
Reinforcement of the law.
E na prática, se nós vamos analisar, isso daqui que a Torá nos estabelece como mitzvah, como lei, é um princípio básico. Dizem nossos sábios, inclusive do mês de Elul que começamos hoje. Por quê? Porque uma das formas de fazer tshuva, de fazer balanço, é simplesmente colocar juízes e policiais nas nossas próprias portas. Nas portas do nosso coração, nas portas da nossa mente. E principalmente, dizem nossos sábios, nós temos alguns portões. Quais são nossos portões?
Os olhos,
a boca, as narinas, os ouvidos, os nossos sentidos. Cada um dos sentidos, ele é um portão por onde nós absorvemos, ou seja, onde entra e onde sai. O tato é óbvio, que através do tato nós podemos transferir sentimento quando apertamos a mão de alguém. Nós estamos simplesmente numa situação onde não podemos, talvez, falar, então com a mão podemos externar um sentimento de solidariedade, dando a mão para alguém, dando carinho para alguém. Ou também captamos calor, eu toco em alguma coisa, me queimo, algo que está gelado, então entra e sai. A mesma coisa nós temos, por exemplo, quando temos no ouvido. No ouvido entra e sai. Eu não sabia disso, consultei com o otorrino quando isso daqui, ele falou que também o ouvido emite também sons. Eu não sabia disso. O doutor Nissim Azar, consultei com ele, me mandou uma matéria, inclusive, onde estava comprovado. Por e-mail me mandou.
Essa para mim é novidade.
Tá bom, para mim também foi, porque quando eu estava explicando isso no shiur, falei, mas o ouvido como funciona? E perguntei, ele estava no shiur. E ele me comprovou isso daqui. As narinas também. Nós vemos o olfato, a mesma coisa. Os olhos, principalmente, nós absorvemos ou dizemos muito com o olhar. E temos que ter muito cuidado com o que olhamos também. Um portão, um dos portões mais perigosos que o ser humano tem. Você olha o que não deve, certo? Como diz o nosso sábio, tem uma característica. Ein Ruá, Alev Homed, o que o olho vê, o coração deseja. Então é um problema sério. Porque quando vai, se você não vê, então você não deseja. Principalmente, nós vemos um sistema basicamente de publicidade. O que é a publicidade? Te fazer ver. Você vê num campo de futebol, você vê propaganda de cerveja, te dá vontade de... Oh, me traz uma cerveja. Tem propaganda de um refrigerante, me traz um refrigerante.
Por isso que eu posso ter televisão, porque eu sou mulher
toda hora. Peraí. Então...
É, sim. Esse negócio entra e sai é muito...
Não. O ver, então, realmente uma das armadilhas mais graves.
É.
A boca também é muito perigosa. Nós podemos, como dizem nossos sábios, a vida e a morte estão na ponta da língua. A gente pode ferir muito com a língua, ou matar, inclusive. A gente, com comentários, com frases, que a gente às vezes faz, mas...
Nem percebe.
Não, a gente não faz sem perceber. Mas a gente não percebe, que não imagina que a outra pessoa vai ficar sabendo. Já faz um comentário com o Mauro, e o Marcos, como o Marcos vai ficar sabendo? De onde que o Marcos conhece o Mauro? Sei lá, coisas assim. Onde que eles vão se encontrar para ficar sabendo? E as coisas terminam se sabendo. Então, na prática, esses cinco portais nós devemos colocar juízes e policiais. E nossos servos mais ainda, vão mais longe. Estes, por que dizemos portais? Porque Deus colocou portas. Posso fechar os olhos, posso tampar o nariz, fechar a boca. O Talmud diz que, inclusive, isso daqui, como chama o lóbulo, foi feito para quê? Para tampar. Deus já criou nas nossas aberturas portas. Então temos as nossas portas. Não é mitzvah olhar tudo. Tem gente que acha que olhar não tem problema, olhar não arranca pedaço. Olhar não arranca pedaço. Mas dizem nossos sábios que olhar causa um prejuízo terrível. Deixa uma marca indelével dentro da alma da pessoa.
De quem se olhou? De quem olhou?
De quem olhou. Porque você olhou. Quando você olha, se você não olha, simplesmente você não sabe.
Deus conhece.
É simples, você não se sente tentado. É uma realidade.
Para ir abrindo, para ir conceitual aqui, só para entender o que você está falando.
Olhando, perdão.
Olhar, se eu olhei, faz um mal para a minha alma ou para a alma de quem?
Para a tua alma. A tua alma. Você vê coisas impuras, você vê coisas impuras e se vai acostumando a ver coisas impuras. Então, o Rebbe explicou muito, por exemplo, com crianças, de evitar que criancinha pequena tenha, por exemplo, cobertorzinho e tudo mais com ursinho, porquinho, que são animais impuros. Coloca com carneirinho. Era difícil quando eu ia comprar para meus filhos, mas eu conseguia. Patinho. Mas, sabe, tem, a maioria das vezes você vê que os animais são animais impuros. E simplesmente vai entrando as características impuras, vai absorvendo. Isso passa a te marcar. Na prática nós temos um problema. Nós convivemos tanto com uma coisa que até chega um momento que pensamos que isso é normal e natural. Simples. Você vai se acostumando, nós falamos no Shabbat, lembra? Chega uma hora que de tanto acontecer, é simples. A Torá nós vimos semana passada, não explicamos aqui no Shabbat, mas semana passada vimos na Torá proibição de comer sangue. A Torá diz o quê? Rak Hazak, com muita força. Hazak, força de não comer sangue. Nossa senhora pergunta, por quê? Qual o problema? A Torá, é algo nojento comer sangue. Você vai comer sangue, pegar sangue e comer? O que aconteceu? O pessoal estava no Egito 210 anos, num ambiente onde era normal comer sangue. Então, o que que acontece? O pessoal chegou, depois de tanto tempo, passa a ser algo normal. Simples. Perde aquilo. De tanto ver, já passa normal. Você vê nas novelas, você vê na TV, você vê nas notícias, você vê no shopping center. Simplesmente, dois caras andando da mão e passa, hoje em dia já passa a ser normal. Algo que 20 anos atrás era inconcebível.
Se fosse só da mão.
Certo? Perdão. Eu tô falando... Ok. Eu tô analisando o conceito de como você vai, através do quê? De ver. De assistir.
Só uma coisa, amigo.
É difícil.
Está comprovado, doutor Mauro.
Deixar de olhar. Pois é, olhar é difícil.
Mauro, deixa eu só falar.
Se você é surpreendido...
Tá, mas tem uma coisa que...
É diferente de você.
Você é surpreendido. Você tem o direito de fechar os olhos. Desculpa, você não é obrigado, quando alguém vem do teu lado com o iPad e te mostrando fotos, de ver as fotos.
Tá bom, eu estou dirigindo no meio da rua, tem uma mulher pelada, eu fecho os olhos e dou uma porrada com o cara.
Pode olhar para o outro lado. Não tem que, desculpa, não tem que, perdão, eu entendi. Aí tem vezes que aconteceu, mas se eu tenho, por exemplo, no caminho à minha casa, uma banca de jornal, que tem um monte de revistas, exibindo todo tipo de capas, eu posso evitar passar pela frente da banca. Ou fazer questão de olhar para a rua, não olhar para a banca. Eu não preciso. Tem coisas que acontecem. Tá bom, tá blinking, tá te piscando, tá te traindo. É a mídia. Não estão falando das mulheres na rua, estão falando da mídia. Sabe, tá querendo te fisgar. Tudo bem, não tem intuito da mídia. Certo? Teve matéria semana passada que era muito famosa, me comentaram, de empresa que contratava só modelos, pessoas bonitas para trabalhar. Estava no Estadão. Agora, perdão, o que acontece? Tudo bem. Isso é uma ferramenta que eles utilizam. Não estou questionando, não estou discutindo. Mas eu tenho os olhos e tenho as pálpebras. Eu posso fechar. Eu não sou obrigado a assistir. Eu posso colocar um protetor no meu computador, que todo esse tipo de coisas não entra no meu computador. Isso é um direito que eu tenho. Agora, se vai colocar e vai entrar, eu vou cair na tentação. Então evita que caia, evita que entre. Não tem que... Desculpa, você tem hoje em dia nas TVs, fiquei sabendo. Hoje em dia qualquer programação, qualquer TV tem uma programação que vem um sinal junto, que te cataloga, como chama?
Cenas impróprias, tem?
Sim, ele tem. Tem filtros, isto, filtros.
Classificação.
Mas ele não é que te avisa a classificação.
Ele tira dele.
Você não, como chama?
Só com autorização.
Exatamente, você pode bloquear isto. Sim, bloqueia diretamente. Porque muitas vezes você não está procurando, mas sabe como o ser humano hoje em dia tem um tique nervoso muito grande num dedo, ele tem que ficar mudando de canal. Ele não. Chegou propaganda, como chamamos, cortes comerciais, e ele vai mudando de canal para ver, aproveitar o tempo e assistir outra coisa.
Só que na minha terra é medo, hein? Só que na minha terra é medo.
Não, mas ele não
vê. Eu queria dizer duas coisas, faz tempo que eu quero dizer. Primeiro, em português tem uma diferença entre ver e olhar. Isso primeiro. Olhar
é hebraico também. A mesma coisa.
E a segunda coisa que
vocês
estavam falando aqui, está comprovado que tudo o que você viu, desde a hora que você saiu da sua mãe, tudo o que você vê fica registrado no cérebro para sempre. Não apaga. Você pode não ter lembrança, você pode não ter acesso, mas está tudo gravado, tudo gravado nos neurônios. Tá certo ou não?
Sim. Ok.
Ele entendeu isso.
Não apaga nunca. Está ali.
Mas eu me enxergo. Quem diz corrigido também não apaga.
Aí o.
você pode gravar por cima, mas a gente tem tantos neurônios no cérebro, são tantos, milhões, não apaga.
Tem bancos que na hora do rígido eles furam, metem a furadeira lá, pra não... porque
Podemos voltar. Então, a pessoa simplesmente, tudo que ela vê, afeta. E isso marca. E deixa uma marca muito. Simplesmente, imagina, se você nunca viu, você não vai saber do que se trata. Por isso que o Maimônides traz, isso faz assim uma lahá. Em Shabbat, quando vai comer, tem que ter luz na mesa. A lei judaica estabelece. Você tem que ter luz na mesa. Por quê? Porque a pessoa, quando ele tem mais prazer, quando ele vê o que ele come. Se você comer à escura, se você não vê o que você está comendo, você não satisfaz. Por isso é que dizem que os cegos nunca se satisfazem. Porque não tem prazer. Não tem, sabe, satisfação. Você come com os olhos. Um prato que você joga qualquer coisa, ou você simplesmente apresenta bonito. Eu vou dizer honestamente. Eu não sei se minha esposa é tão grande cozinheira, mas apresenta uns pratos que simplesmente você... Eu acho que ele cozinha muito bem também. Mas a apresentação já te dá vontade. Agora, se você pegar todos esses sabores e misturar uma meleca, sei lá o quê, eu não sei se você vai ter tanta vontade de comer.
É verdade.
Enche os olhos. Você vê, simplesmente. E quando você está vendo aquela halá, todo bonitinho, sei lá o quê, já te dá vontade do que vem na frente.
É verdade.
Sim,
mesmo
assim,
você pode comer o
guardanapo. Quando a gente está
casando com ele, ele separa. Mais uma questão importante. Quando nós falamos de juízes, podemos, obviamente, entrar num sistema legal. E a Torá nos traz uma discussão interessante no Talmud. Temos se é que é melhor julgar ou fazer acordo. Hoje em dia o sistema legal brasileiro, queria trazer isto à luz. E na prática, no sistema legal brasileiro sempre tenta, como chama?
Conciliação.
Mesmo causa civil, o que for, sempre pergunta ao juiz se há conciliação. E não é um sistema, na verdade, falido de tentar agilizar, porque senão vai ter que julgar, etc. O Talmud, que eu trouxe justamente para ver, já nos traz uma discussão sobre isto, entre dois sábios, nós vamos ver daqui a pouco em detalhe, se é que é melhor, se fazer um acordo ou julgar. Por quê? Um julgamento significa que cada um leva o que corresponde. Um acordo, de alguma maneira, estou lesando uma das partes. Ou seja, se vamos fazer um acordo, por exemplo, com o acordo salomônico tradicional, metade e metade, nem para você nem para mim. Lógico, eu devo 100, vou negar e depois pelo menos pago só 50, pô, vai ter negócio para mim. Por outro lado, que correspondia para ele 100, eu estou lesando ele deliberadamente, 50, fazendo acordo. Porque outro já veio com premeditação de lesar. Então, que acordo é esse? Não é justo?
Cada caso, perdão. Momento, cada caso é um caso. Não é sempre assim é bom ou sempre assim é ruim. Cada caso é um caso.
Perdão, cada caso é um caso. Mas o acordo, o princípio, isso que o mundo traz. O princípio do acordo
é
ceder. Um em benefício do outro. É bonito, é ótimo. E resolvemos. Mas um está cedendo em benefício do outro. E outro... Ou seja, tem casos no qual a coisa acontece porque não lembro. Certo? Tem uma série de situações. Mas a questão aqui
é
se na verdade se é justo. Porque um está cedendo, tô, entre aspas, estou oferecendo para ele, estou oferecendo a possibilidade. Né? É um direito dele negar, dele recusar, como na justiça. Eu posso dizer, não tem acordo, não tem, como chama, conciliação. Ótimo. Então o juiz vai julgar. Certo, o problema é que na legislação ninguém sabe de onde vai vir e para onde vai. Certo? Porém, a questão aqui é que o conceito, a justa verdade, um acordo, um está cedendo em benefício do outro e sendo lesado. Ele pode recusar, mas okay. Propor um acordo A lei, no Talmud, Talmud estabelece claro e categórico, não pode depois que você perdeu, bom, todo mundo faz de acordo. Não, se foi para a lei, já não tem mais acordo. Tem essa opinião no Talmud que diz que deliberadamente uma pessoa está lesando. Ceder num acordo significa ceder algo que eu tenho direito em benefício de outro. Estou beneficiando alguém de algo que não lhe corresponde. Isso é um acordo. Podemos tentar um acordo em diversos casos hipotéticos, mas justiça concretamente é corresponde ou não corresponde. Vamos imaginar o caso mais simples e hipotético. 100, eu devo 100, só que eu nego. Então vamos fazer um acordo. Eu já levei vantagem. De 10, não interessa. Eu lesei em 10. Então melhor recorrer à fonte. Mishpat e Tzedakah. Então diz que David, o rei David fazia Mishpat e Tzedakah. Então todo mundo diz como fazia Mishpat e Tzedakah. Se é Mishpat, se é justiça, não é Tzedakah caridade. E se é Tzedakah, não é Mishpat. Então como diz que o rei Davi fazia Mishpat ou Tzedakah? Qual é o Mishpat que tem Tzedakah? É justamente o acordo. Por quê? Porque justiça com caridade. Ambos, o acordo. Porém, na prática, na hora que simplesmente está escrito, inclusive, descreve, cita o versículo de Deuteronômio, diz que a Mishpat Lelokimu, o julgamento é de Deus. O verdadeiro julgamento que pode fazer é Deus. Porque mesmo o ser humano, ele pode estar convencido de que está certo e de fato não está. Porque ele está assistindo, entre aspas, uma parte da cena, não sabe todo inteiro. Pode ser realmente que tem atenuantes, tem o julgamento do ser humano, mesmo do envolvido, não estamos falando do juiz. O juiz também tem um problema. Todo mundo diz, o juiz tem uma regra. En la dayan el amashen avrot. O juiz só tem o que ele pode ver, mas não sei as intenções.
Assim, mas em tese, o que o Rabino está falando é verdade. Quando a maioria, quando existe um acordo, alguém está cedendo.
Isso na prática, sem dúvida.
Sem dúvida.
Exato.
Então, se falar o que é o mais justo é ver quem está certo, quem está errado, e quem está certo recebe o que é de direito.
Mas se a gente está discutindo o que diz a Torá, baseado na Torá, eu preciso dizer o que neste mundo aqui é, seria ou é o correto.
Neste mundo aqui é o correto? O que seria o correto? Neste mundo aqui, o que seria correto é seguir a Torá.
Muito bem.
Porque a justiça divina é infalível e certa e correta. Então, e isso que justamente o Talmud nos traz aqui, inclusive, opinião diferente, que Moshe Rabbeinu ia de acordo com a justiça e Aaron ia de acordo com o acordo, que fazia as pazes. Aaron era mais pacifista, ele amava todo mundo e se dava bem com todo mundo. Porém, a lei, como diz, lex dura lex, a lei é dura, é rigorosa e taxativa, cortante. De fato, contudo, o Rabbi Yeshua Ben Korcha traz a opinião que mitzvah tenta sempre fazer um acordo. Porque o acordo é onde as partes elas conseguem se entender, certo? Mas é justamente o conceito de shalom, onde tem paz entre as partes. Então, justamente, mishpat utzdakah, ou mishpat shalom shiftu v'sharechem, um julgamento de paz. Diz qual o julgamento que tem paz? Um julgamento não tem paz. Tem uma parte que quer uma coisa, outra que quer outra. Qual o julgamento que tem paz? Um julgamento que tem acordo. Por quê? Do mesmo jeito que numa paz ambos têm que abrir mão, também aqui num julgamento, num acordo, ambos abrem mão. Mas a rigor, por isso que expliquei, tem os dois lados. Estou defendendo um dos lados. O lado que a rigor, lei, justiça, deve ter que pagar. Não existe acordo. Que é a opinião, a primeira opinião. Ok? Em geral, contudo, o passo continua dizendo, tzedek, tzedek, tirdov. Justiça, justiça, perseguirás. Ou seja, até que ponto nós devemos ser justos? Justos, principalmente, inclusive, porque duas vezes, diz não somente que fazendo, frisando a justiça como objetivo, senão a segunda como um meio. Justiça, através de justiça perseguirás. Já como você persegue a justiça? Com justiça. Não é que o fim justifica os meios, como dizia Maquiavel. Quando o Torá nos diz aqui, justiça com justiça perseguirás. Ou seja, eu tenho que fazer um sistema, vamos dizer, mais socialista. Então não vai ser roubando os ricos que eu vou dar para os pobres. Não, eu não posso justificar um ato altruísta e nobre, certo que se chama fazer justiça, mas de meios que não são justos. Entre aspas, um justiceiro. Uma pessoa que decide tomar a lei nas próprias mãos. Isso que a Torá te diz. Justiça, justiça. Ou seja, justiça com justiça. Através da justiça. Pode ser que você está certo. Mas se os meios que você utiliza não são certos e válidos, você ficou totalmente descredenciado.
É que a gente está falando aqui de coisas, não de casos concretos. Porque eu disse no início, cada caso é um caso. Mas a justiça que existe aqui nesse país, imagine outros que eu não conheço, digamos como funciona, é diferente. Mas a justiça que existe no nosso país, e você pode me ajudar nesse sentido, a maior parte do que pouco que eu aprendi na faculdade, na minha experiência, 10 anos de justiça, quase tudo foi tirado da Torá. Então, eu, Rabino, como eu estou com esse grupo estudando há muitos anos, já quase 15 ou mais anos, eu tive o grande prazer e a honra de aplicar, quando eu aplicava a minha sentença, inclusive no tribunal, eu usava os meus aprendizados da Torá. E os meus colegas juízes lá no tribunal, eles falavam, mas da onde você pensa desse jeito? Aí eu tentava lembrar de alguma aula nossa, que antes era lá e depois... Falava, isso aqui é a base, isso aqui quem nos deu foi o Criador. Se vocês não acreditam no Criador, tudo bem. Mas se acreditam, eu acredito. Ele nos deu a base, isso está naquela nossa lei. Porque nossa religião se baseia numa lei que Deus nos deu, por intermédio de Moisés.
Mas o trato do ser humano pode ser o princípio. O que eu quero dizer é que a justiça é igual... como justiça para todos. Roubou. Se roubou um, roubou mil. É roubou.